Boa noite a todos. Invocando a proteção divina e a luz do Divino Espírito Santo, vamos dar início ao nosso trabalho. Peço primeiro o secretário que faça a chamada de seus vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Geig.
Presente.
Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão. Presente. João Bosco Costa.
Presente.
Narciso de Abreu Grassi.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Primo Armelindo Bergami.
Presente.
Serafino Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Peço primeiro secretário que faça a ata da leitura da sessão anterior.
Ata de número 17 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, realizada aos 28 dias do mês de agosto de 2013, às 18 horas, no espaço de pesquisa e biblioteca da Câmara Municipal, situado na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Presidida pelo vereador João Bosco Costa e secretariada pelo vereador Gilson Luiz Belão. Estando presentes os demais vereadores, André Sartori, Charles Geig, Fernando Alves, Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi, Primo Armelindo Bergami e Serafino Antônio Simone. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. O presidente informa que, na ata, consta a abertura dos envelopes da licitação para a reforma da Câmara, como no dia 6 de setembro, mas em virtude da retificação ocorrida no edital de tomada de preço número 1 de 2013, a data foi adiada para o dia 13 de setembro, às 10 horas, na sede da Câmara Municipal. Após, o presidente solicita que seja realizada a leitura do expediente do dia. Como não consta, oriundo do senhor prefeito, oriundo dos senhores vereadores, oriundo de diversos, a leitura foi procedida para a ordem do dia. Leitura do parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos, referente ao projeto de lei número 024/2013, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a contratar farmacêutico por tempo determinado para atender às necessidades temporárias do programa criado pelo Ministério da Saúde, em apoio ao Núcleo de Atendimento da Saúde da Família, o NASF. Colocado em discussão e votação nominal, o projeto é aprovado por todos os vereadores. Em seguida, o presidente esclarece que, como já tem falado em outras sessões, tem disponibilizado aos servidores da Câmara a oportunidade de participarem de palestras, seminários e cursos. Informa que tem maior certeza de que as pessoas realmente participaram, de que os encontros foram produtivos e para transmitir a todos os vereadores o retorno do que for apresentado. Convida a exposição em plenário. Assim, convida a servidora Tereza Cristina Xavier para falar a respeito das reuniões a qual participou. A servidora se apresenta e informa que está trabalhando na assessoria de comunicação da Câmara, pois é a responsável Lair Fidalgo encontra-se de licença maternidade. Informa que participou juntamente com a servidora Cíntia Tomazini do curso Qualidade para Excelência no Atendimento Público, no período de 14 e 16 de agosto, realizado no CRAS, promovido pela Prefeitura de Alfredo Chaves, em parceria com a Escola de Serviço Público do Ensino do Espírito Santo. Destaca os tópicos trabalhadores durante o curso e objetivo deste em melhorar o atendimento aos cidadãos e qualificar os serviços dos órgãos públicos. Informa que os demais funcionários da Câmara já participaram desse treinamento no primeiro semestre deste ano, também realizado pela Prefeitura. Declara que a intenção da equipe da Câmara é se reunir para conversar sobre o aprendizado adquirido e implantar algumas ações, tanto para melhorar o ambiente interno como os serviços prestados aos cidadãos. Após, o presidente informa que na pasta de todos os vereadores Encontra-se um convite da Incaper, Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, para o lançamento de uma nova variedade de banana em Alfredo Chaves. O vereador Narciso de Abreu Grassi pede a palavra ao presidente e questiona sobre o envio de telegramas realizados pelos vereadores por meio da Casa de Leis, o qual solicitou e foi negado este serviço. Solicita ao presidente que reveja esta situação e tal serviço seja novamente disponibilizado, pois são vereadores e precisam de algum valor e usar a casa. Ressalta que em outras gestões da Câmara fez uso e nunca lhe foi negado. O presidente comunica que o pedido será avaliado. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente encerra a presente sessão, agradece a presença de todos e convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 11 de setembro, às 18 horas, no Espaço de Pesquisa e Biblioteca da Câmara Municipal. Eu, Gilson Luiz Belão, primeiro secretário da mesa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz. Pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Armelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundo, senhor prefeito. Alfredo Chaves, 28 de agosto de 2013. Mensagem ao projeto de lei número 25. Senhor presidente, encaminhamos a vossa excelência por seu intermédio aos ilustres pares na Câmara Municipal o apenso projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 nos moldes exigidos pela legislação vigente, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal. A proposição é integrada por anexos que prevêem as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como os programas de governo de duração continuada, dispostos ordenadamente para os três últimos anos da atual gestão e para o primeiro ano da gestão que se suceder, observando o princípio da continuidade administrativa. A programação decorrente desta lei abrange também o estabelecimento de metas fiscais e de resultado, com as quais deverão ser adequados aos outros dois instrumentos de planejamento da ação governamental, que são a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, contemplando ainda as demandas requeridas pela sociedade através das audiências públicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Em verdade, insta destacar que hoje não é possível uma eficaz gestão pública sem que os instrumentos de planejamento reflitam com possível realidade as perspectivas da receita, investimentos e demais despesas, de forma que as metas almejadas não poderão estar fora do que seria razoavelmente realizável. Com esta visão, destaco que as metas reveladas neste plano plurianual PPA foram programadas dentro da capacidade financeira do município e tendem a serem alcançadas, obviamente sujeitas a eventuais variações naturalmente ocorridas no curso da gestão orçamentária. Por fim, vale lembrar que os instrumentos e os programas permanentes revelados neste projeto estão em consonância com os anseios e demandas da comunidade apresentados nas audiências públicas realizadas pelo município, não consistindo esse plano plurianual uma peça meramente formal. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de vossa excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha merecer uma acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Alfredo Chaves, 28 de agosto de 2013, Roberto Fortunato Fiorim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2013, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2017 a 2014.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento.
Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 331 de 2013. Excelentíssimo senhor, vimos encaminhar a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2013. Certo de contarmos com a atenção de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, Prefeito Municipal.
Esse balancete ficará à disposição dos senhores vereadores, se alguém mais quiser tomar melhor esse conhecimento na secretaria desta casa.
Oriundos, senhores vereadores, excelentíssimo senhor João Bosco Costa, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi e André Sartori, que subscrevem a presente, fundamentados no artigo 55, inciso 24 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, na forma do artigo 107, parágrafo 3º, item 4 do regimento, item 9 do regimento interno desta Casa de Leis, vem com devido respeito à presença de Vossa Excelência e demais pares, seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado o ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal, a celebrar convênio com a Associação Casa Lar dos Idosos de Alfredo Chaves, Aconchego dos Idosos, de forma permanente, correto e justo para com os nossos idosos. Justificativa. A justificativa para tal indicação dá-se pela necessidade de se tratar de uma entidade que cuida de pessoas idosas que já prestaram relevantes serviços perante a nossa sociedade, devendo, portanto, receber uma remuneração digna e compatível com seus valores, como outras entidades já estão sendo beneficiadas. Primeiro, Associação Pessalozzi de Alfredo Chaves, R$ 40 mil no exercício de 2013. Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves, R$ 84 mil para o exercício de 2013. Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Alfredo Chaves, R$ 16.800 a partir do mês de julho de 2013, sendo 6 parcelas de R$ 2.800. Por esses motivos, a indicação é de grande importância por se tratar de uma entidade que cuida de pessoas idosas, devendo o chefe do Poder Executivo tratar o caso com a total dedicação que requer o pedido. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 28 de agosto de 2013, vereadores Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi e André Sartori.
Em discussão. Eu acho que foi erro de quem redigiu, mas aqui colocaram uma parte aqui que poderia ser corrigido, porque fala assim, de forma permanente, correta e justa para com o idoso. Não pode ser de forma permanente. Haja visto que depois foi colocado até os outros convênios que tem, né, e fala até, dentro, até 2013 e tal. Então, eu acho que na redação aí pode ser mudada, né, melhor. Né? Porque de forma permanente, então seria esse ano, o ano que vem, permanente. Bom dia. Eu acho que está com os senhores vereadores, a gente vai colocar em votação, mas se estiver de acordo, que seja, para não chegar lá e dizer assim, ó, tem esse problema aqui, que não pode ser. É a mesma coisa que quando botou o abono de forma permanente. Não pode. Né? Teria que ter dito, por exemplo, como agora, no período, porque o ano que vem é o outro orçamento, né? Em votação.
Presidente, eu quero usar a palavra. Esse pedido, essa indicação, se faz necessário porque as outras entidades já estão recebendo um valor, né? Então, eu acho justo que o prefeito olhe essa indicação com carinho, tá vendo? Porque é uma casa que merece nosso respeito, são as pessoas idosas que estão lá. E quero também parabenizar o presidente que está aqui presente, o Valentim Cardoso, que luta com dificuldade, mas está lá o dia a dia enfrentando as dificuldades. Então, esse é um pedido que a gente faz, que o prefeito olhe com carinho e que nós, vereadores, também, tá vendo? Votem a favor, porque é um pedido especial. Obrigado.
Aproveitando, então, o ensejo, queria dizer que desde o mês passado a gente já repassou a Câmara, já repassou um trocado para lá. Entende? Por isso que eu estou dizendo, né? Não sei.
Eu não tomei conhecimento.
Não. Eu estou falando aqui. Agora, outro dia, na verdade, era para ter até comunicado aqui, mas depois começou falando e acabando, eu esqueci de falar que a gente já está repassando. Certo?
Isso aí, importante.
E que também tem outra, o presidente está aí, a Secretaria de Bem-Estar Social também repassa. Repassa R$3.000 agora, né?
R$2.000 passaram, vai passar a partir do mês que vem.
É.
Daí, como falaram hoje, vai lá assinar que vai passar R$3.000.
Tá bom. E essa questão que eu comentei aqui é porque, na verdade, eu acho que tem que trocar essa palavra, mas as meninas depois podem, né, mudar e trocar essa palavra de forma permanente, porque, né, não fica certo. Mas eu acho que é justo, né, merece. Né.
Esse valor que Vossa Excelência está repassando é mensal?
Mensal.
Qual o valor?
Olha, R$1.000, porque era o que estava repassando. Não era assim que estava repassando? A Câmara devolvia R$1.000. Então, a gente aqui pretendo direto, mesmo que, né, dinheiro, como eu já falei outro dia aí, a Câmara tem estocado lá, que a gente não mexeu com a obra ainda. Espero que sexta-feira, inclusive, né, antecipando, sexta-feira, quem quiser vir aqui, né, vai ser às 10 e pouco, né, 10 e meia, 10 horas, né, abertura né, para quem ganhar a licitação para a reforma da Câmara. Mas esse repasse, pelo menos, penso que vai ser todo mês. Então, em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Excelentíssimo senhor João Bosco Costa, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador signatário Charles Geiger, com assento nesta augusta casa legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 106 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação em plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal, dentro das suas possibilidades orçamentárias, viabilize o calçamento do trecho de rua ainda não denominado de acesso à residência da senhora Diana Cesini, no bairro Siribeira, numa extensão de aproximadamente 50 metros. Justificativa. A referida rua com o trecho de aproximadamente 50 metros que se indica calçamento é hoje acesso de diversas residências do bairro Siribeira. Por encontrar-se localizada abaixo de uma área ainda de cultivo rural, de propriedade da família Baceto, essa rua vem sofrendo com constantes emburacamento, haja visto o volume de água que por ela desce, tornando extremamente dificultoso a tramitação dos moradores e, consequentemente, o acesso aos seus lares. Desta forma, entendendo a matéria de interesse público, apresento essa indicação para aprovação pelo soberano plenário. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 2 de setembro de 2013. Vereadores Charles Geiger e Fernando Alves.
Em discussão.
Conforme essa indicação, ela já foi posta uma anterior, pedindo a extensão de iluminação pública. E é o mesmo trecho, é próximo à casa da senhora Diana Cesini, que fica próxima também à propriedade rural da família Baceto, que fica no bairro Siribeira. Então, por ser uma rua nova, a gente também vislumbra, como vereador, as necessidades do povo e as necessidades também das nossas ruas. E é por isso, então, a importância dessa indicação que pede, então, esta extensão e na forma de calçamento, que é a necessidade das famílias próximas nessa rua nova. Então, a gente pede a compreensão do voto dos ilustríssimos colegas aqui presentes. Obrigado.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geiger.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Armelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
O projeto foi aprovado, sem indicação pela maioria absoluta.
Projeto de resolução número 3 de 2013 dispõe sobre gratificação a ser paga aos servidores do Poder Legislativo Municipal, participantes da Comissão Permanente ou Especial de Licitação da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedida gratificação correspondente a R$ 300,00 ao servidor do Poder Legislativo Municipal que participe de comissão permanente ou especial de licitação da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Artigo 2º. A gratificação será concedida somente quando o servidor estiver a serviço da respectiva comissão e nas modalidades de carta-convite, tomada de preços, concorrência e pregões presenciais e ou eletrônico, tendo como marco inicial da participação dos membros das comissões a definição da modalidade e como termo final a homologação do certame. Parágrafo 1º. O pagamento da gratificação será devido somente nos meses de atuação da respectiva comissão nas licitações, compreendido o período constante do caput, sendo realizada no recebimento, na data do recebimento dos vencimentos do servidor participante, devendo ser discriminado no respectivo comprovante de pagamento. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata a presente resolução não será devida quando for aplicada a inexigibilidade ou dispensa de licitação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução na presente resolução correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 1 de 2007, sua alteração, Resolução nº 1 de 2012. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 10 de setembro de 2013, mesa diretora da Câmara. João Bosco Costa, presidente. Charles Gag, vice-presidente. Gilson Luiz Belon, primeiro secretário.
Projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar em plenário o voto de pesar pelo falecimento da senhora Santa Helena Canal Rovida, ocorrido no dia 8 de setembro, e que seja levado ao conhecimento da família, em especial ao esposo Jair Rovida e aos filhos. Essa pessoa, na plenitude de sua vida, senhora Santa, que residia em Itimirim, no município de Alfredo Chaves, sempre se dedicou à sua família e amigos, atuando como agricultora e servidora da comunidade.
Com certeza a gente vai enviar esse voto de pesar, e eu quero até também me manifestar, porque eu conheço essa pessoa há muito tempo, né? E eu sei quem era ela, tanto na família como na comunidade. Ela, na comunidade de Timirim, era uma líder em tudo, né? Na igreja, nos trabalhos da comunidade. Então, eu acho que ela merece, né, o cuidado dessa casa.
Oriundos de diversos. Alfredo Chaves, 28 de agosto de 2013. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 268, de 2013. Excelentíssimo senhor, encaminhamos a Vossa Excelência, para conhecimento dessa respeitável Casa de Leis, o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2013. Colocamos-nos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, Gabriele Roveta Melo, Secretária Municipal de Saúde.
Balancete fica à disposição da Secretaria dessa Casa para os seus vereadores e alguém que quiser tomar melhores esclarecimentos.
Vitória, 27 de agosto de 2013, ofício número 2786 de 2013. Senhor, comunicamos que a Assembleia Legislativa, com base no artigo 165-A do Regimento Interno, por meio do requerimento número 960 de 2013, de autoria do senhor deputado Luiz Durão, inseriu nos anais dessa Casa de Leis um voto de congratulações com o povo espírito santense e, em especial, com Vossa Excelência, conforme requerimento anexo. Atenciosamente, Teodorico Ferraço, presidente da Assembleia Legislativa. Requerimento número 960. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado Luiz Durão, no uso de suas atribuições regimentais, requer ouvido do outro plenário que seja inserido nos anais dessa Casa de Leis voto de congratulações com a população capixaba e, em especial, com o município de Alfredo Chaves e Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, pelo Encontro Técnico da Cultura da Banana do Estado do Espírito Santo. Requer ainda que do ato desta Casa de Leis seja dado conhecimento aos senhores Roberto Fortunato Fiorim, prefeito municipal, Ademir José Boldrini, vice-prefeito, João Bosco Costa, presidente da Câmara, e Evair Vieira de Melo, diretor-presidente do INCAPER. Vitória, 26 de agosto de 2013, Luiz Urão, deputado estadual do PDT e vice-presidente da Assembleia Legislativa.
Quero agradecer aqui, né, o apoio lá que tem dado lá na Assembleia, e também dizer alguma coisa da realmente foi assim um momento especial para Fred Chaves, né, até pelas pessoas que estavam aí presentes, pessoal todo da Imater e muitos prefeitos do lançamento, dessa qualidade de banana, né? E eu acho que é mais uma opção para o agricultor. Ela é resistente às doenças e, segundo, né, foi relatado lá, e alguém que provou aquelas bananas que estavam lá na caixa, disse que é muito gostosa. Ela é muito semelhante mesmo à tradicional banana maçã. Concedida a palavra agora ao vereador Fernando Alves.
A nossa palavra, então, é uma forma de convite a todos os vereadores presentes, às pessoas também presentes nessa Casa de Lei, onde as metas nossa de vereador também são outras, mas também deve se vislumbrar a parte cultural. Então, 15 dias depois que eu fui empossado nessa casa, a gente teve uma parceria com a chamada lei conhecida, a parceria do público e privado. E aí nós se aproximamos da Fundação do Banco do Brasil, onde a Fundação do Banco do Brasil tem o projeto chamado Projeto Memória, que relembra as pessoas ilustres que marcaram o nosso país. E eles homenageiam. O ano passado, na forma conhecida, todos os estudantes e também o país relembrou o centenário do poeta, cronista e contista Carlos Drummond de Andrade, 100 anos de nascimento. E todos os municípios do país receberam uma amostra do poeta. Devido a essa junção nossa, juntamente à administração, com as secretarias de Turismo, Cultura, Educação e a Secretaria de Comunicação Social, Alfredo Chaves foi contemplado na data de 17 de setembro a 11 de outubro, onde estará recebendo a amostra cultural que relembrará o centenário de Carlos Drummond de Andrade, que foi poeta, cronista e contista. De 17 a 30, essa amostra vai estar na Estação de Matilde e de 1º a 11 de outubro estará na nossa Praça Central, onde as crianças das nossas escolas municipais estarão recitando poemas e crônicas, relembrando a importância de Carlos Drummond de Andrade, que marcou a segunda fase do modernismo brasileiro, isso é literatura brasileira. Então, todos estão convidados para esse evento que o município de Alfredo Chaves vai estar recebendo pela Fundação do Banco do Brasil. Obrigado pela atenção.
Eu queria, mais uma vez, já foi falado que foi trocado o dia, sexta-feira, 10 horas, a licitação aqui na Câmara, se alguém quiser participar, não sei quantas empresas tem, diz que tem muitos, resta só torcer que aquela que for vencedora, né, porque muitas vezes, se você coloca, né, aberto como é que foi aí, então de repente pode ganhar uma empresa que bota lá embaixo e não faça serviço bom. Então, a gente torce que seja uma empresa boa. Outro dia, na vinda do governador também, aí, a gente aproveitou, inclusive trouxe o Enio, o Evair, o governador não deu para coisar, mas mostrei a situação do nosso rio aqui, principalmente em frente à Câmara. Então, ele foi logo pronto e se colocando à disposição, mandou que mandasse logo um ofício, lá na mesa, no hora do almoço, a gente conversou com o governador, a situação que todo mundo está vendo aí. A gente não sabe se verão vem com enchente maiores, eu acho que maiores é impossível, né? Mas que enchente vai continuar dando, e do jeito que está aí, com certeza vai criar mais problema, porque todo mundo vê que hoje criou aquele cotovelo aí, a água vai bater aí e vai derrubar o lado de cá. Então, já foi mandado para a secretaria, a gente já protocolou lá, hoje eu já liguei para alguém de lá e falou que já está vendo. É difícil? É. Porque envolve, né, esse negócio de licença ambiental e, né, a gente está tentando ver se consegue colocar ainda lá atrás aquele estado de emergência, que se fosse naquela época seria mais fácil, né? Mas alguma coisa tem que ser feita aí. Porque a gente vai reformar a Câmara também e, com certeza, como se fala, pode dar enchente e vai dar mesmo, né, maior acho que não, mas enchente grande que pode danificar, né, aqui, só se subir agora aquela rua do lado de lá, com certeza vai criar. Mas antes disso mesmo, conversei no Coado, um dia dessa semana que vem, não sei, a gente vai retirar essas árvores de dentro aí para poder ir limpando, porque tem que desassorear e o possível seria aquela curva que está fazendo aí, reabrir um pouco, não sei. Mas para isso tem que, como falou lá, o órgão competente vir aqui fazer o projeto, e a gente está correndo atrás disso, porque eu acho que é necessidade, é muito importante que isso seja feito. Eu queria convidar a funcionária lá, a Brista, porque ela participou de... Paula também. Como eu tenho falado aí sempre, a gente está usando tudo o que puder para poder melhorar ainda mais, né, o conhecimento dos funcionários. Porque muitas vezes você, às vezes, manda, como eu já falei, lá para o norte, lá para o sul, gasta um dinheirão, né, e às vezes aprende menos que aqui. Aqui, quando está tendo aí, baratinho, fácil, muitas vezes de graça, né, e a gente está mandando, aproveitando, porque isso é importante. Então ela vai passar alguma do que aprenderam lá, né, que é importante. Hoje, quem não está se atualizando, o Tribunal de Contas está... A brincadeira não, eles não vêm mais muito aqui não, mas de lá eles sabem tudo. Sabe mais que a gente que está aqui dentro, o que está acontecendo. Então, para isso que a gente está procurando que os funcionários fiquem mais atualizados.
Boa noite a todos. Bom, no último dia 30 e 31 de agosto, eu, juntamente com a servidora Sabrina, que está escondidinha ali atrás, estivemos no SESC de Guarapari, participando de um encontro de empreendedores e inovadores no serviço público. Até assim, foi surpresa, porque quando a gente pensa em falar empreender, se pensa em dinheiro, né? Ah, empreender, vou melhorar o meu negócio. Mas quando se fala em serviço público, ficou assim, aquela interrogação. O que seria isso? Na verdade, não foi nenhum curso, foi um encontro, né, no qual reuniu servidores, né, da esfera municipal, da esfera estadual, né? Esse curso foi oferecido pela ESESP e duraram 2 dias. Né? O primeiro dia, né, teve palestras motivacionais falando acerca do empreendedorismo dentro do serviço público. O que vem a ser isso? Né? Empreender no serviço público é você ter ideias e botá-las em prática. Né? Ideias essas que venham para melhorar, né, o serviço, a qualidade no serviço público. Né? Porque quem vai usar esse serviço público é o povo. E o povo, na verdade, são os nossos patrões. Né? Então, eles merecem um serviço mais que de primeira qualidade. Então, assim, o interessante foi isso lá. Assim, colocar as ideias em práticas. Foi separado, né, em grupos, em 10 grupos, e foi dado temas. Né, temas assim, na área da educação, mobilidade, né, urbana, vários temas. E dentro desses temas, esses grupos, eles tinham que desenvolver projetos mesmo. Né, e esses projetos vão chegar ao conhecimento do governador do estado. E foi isso, passamos 2 dias lá, né, tendo essas palestras, né, aprendendo um pouquinho. E isso que nós aprendemos lá, nós, juntamente com a nossa equipe, vamos estar, né, se reunindo para estar colocando em prática, para melhorar ainda mais aquilo que nós fazemos, para tentarmos fazermos ainda melhor. Né? O interessante desse curso, né, presidente, é que não teve custo, nem mesmo de diária, porque foi um curso que foi todo bancado pela ESESP. Tivemos apenas, né, o deslocamento do veículo, que isso foi por conta da Câmara. Mas lá, refeição, hospedagem, foi tudo por conta da ESESP. Então, assim, um curso que até então saiu praticamente que de graça, de grande valia, né, aquilo que nós aprendemos lá, vamos colocar em prática no nosso dia a dia para fazermos melhor o serviço público, cada vez melhor, né? E acabar aquela aquela ideia que se tem, ah, é público, é de qualquer maneira, ah, é público, é de qualquer forma. Não. Para ser coisas de primeira, porque o povo merece. Esses são os nossos padrões. E, assim, gostaria de agradecer, né, a oportunidade que foi dada a mim, a Sabrina, de estar realizando, né, participando desse curso. E é isso.
Bom, boa noite a todos. No caso, eu vou estar comentando sobre o 9º Fórum de Administradores Públicos, Ferramentas de Governança para uma Gestão Eficiente, que aconteceu no dia 4 e 5, na semana passada. Foi uma realização da EIL, Produções de Software, e do Instituto de Tecnologia e Inovação Luzia Holds. Esse fórum aconteceu no município de Domingos Martins. Aí, no papelzinho que eu entreguei aos nobres vereadores, eu coloquei a grade, né, os temas que foram discutidos. Então, só para vocês terem uma noção, a gente trabalhou o impacto da lei de transparência e a lei de acesso à informação nos procedimentos administrativos do setor de compras e licitação, transparência nas contratações públicas como mecanismo de defesa, compras e licitações, registros de preço e modelos licitatórios, administração pública em tempos digitais, metamodelo e gestão de processos no sistema EIL, identificação, mensuração e evidenciação de bens intangíveis e de bens de infraestrutura e procedimentos de transição, inventário e avaliação de bens móveis e imóveis, reavaliação de bens móveis e imóveis e depreciação, amortização e exaustão, publicidade legal, como implantar a lei de acesso à informação e a publicação da imprensa oficial e os requisitos para a formação de profissionais do setor de patrimônio e estoques do setor público perante as novas normas contábeis. Bom, no primeiro momento,